Começa agora na 95,3 FM, Rádio Fiscar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura.
Olá, bom dia para você que está sintonizado aqui na Rádio Fiscar. Eu sou Gisele Bicaleto e começamos mais uma entrevista da série especial com temas sobre o coronavírus. Essa é uma produção conjunta da Coordenadoria de Comunicação Social e da Rádio UFSCar. Hoje, o tema da entrevista aborda todas as alterações e novos procedimentos implantados no Hospital Universitário da UFSCar, o HU, diante do cenário da pandemia do coronavírus. Quem conversa com a gente agora é Ângela Merici de Oliveira Leal, superintendente do HU e também docente do Departamento de Medicina da UFSCar. Bom dia, professora, e muito obrigada pela sua participação.
Bom dia, Gisele. Bom dia a você e todos os ouvintes.
Ótimo. Professora, o HU é um hospital que atende pacientes que são encaminhados pelas unidades de saúde aí de São Carlos e de outras cidades aqui da região também. Quais são as principais mudanças que o plano de contingência do HU trouxe diante desse cenário aí de enfrentamento ao coronavírus e como que o hospital aí, então, está se organizando para passar por esse momento?
Bem, foram definidas inúmeras modificações. Talvez a primeira delas seja a modificação do fluxo interno de pacientes, a estabelecimento de equipes diferentes para atender os grupos diferentes de pacientes. Foram revistos todos os protocolos, a infraestrutura também foi mudada, a distribuição de leitos, enfim, foi feita toda uma modificação desde a infraestrutura até os processos.
Certo. E como que está funcionando o atendimento nesse momento da pandemia? O HU atende pacientes também com outras demandas de saúde ou só os casos suspeitos da Covid? São crianças e adultos? Como que está funcionando agora?
O hospital está atendendo tanto pacientes Covid como não Covid, tanto adultos como crianças. Nós cancelamos o atendimento não emergencial de ambulatório e de exames, para focar exatamente nos pacientes com quadros respiratórios suspeitos.
Certo. Esses atendimentos, então, têm pacientes aí com suspeita da Covid e outros não. Esses atendimentos são feitos aí em locais separados, pensando nos pacientes para evitar a contaminação entre eles?
Sim, isso é fundamental, né? As evidências mostram que essa separação física é muito importante. Então, tem uma ala do hospital, né, com fluxo diferenciado para pacientes com suspeita COVID e uma ala com fluxo diferenciado, entradas diferentes para atender aqueles pacientes, mesmo com quadro respiratório, mas cuja suspeita não é COVID.
Certo. E como que está a estrutura dos leitos de internação do HU para atender os casos de suspeita de coronavírus?
Nós desativamos a ala de saúde mental, que tinha 8 leitos, e fizemos uma estratégia de separar os leitos de um dos blocos de 23 a 44 leitos. A depender se os pacientes vão ficar 2 ou apenas 1 por 4, e essa separação depende muito do quadro clínico do paciente. Então, todos esses leitos são destinados a pacientes com COVID. Já na área que era destinada aos ambulatórios, ficarão os pacientes não COVID. Foi necessário toda uma reestruturação de lógica e de eletricidade para adaptar novamente esses leitos para internação.
É uma grande alteração, né, professora? Bom, o HU está numa fase aí final da construção dos leitos da UTI, né? Mas, atualmente, o hospital conta com 22 respiradores, 6, inclusive, estão emprestados para a Santa Casa. Como é que vocês estão utilizando esses tipos de equipamento? Em que casos eles são indicados para os pacientes?
Esses respiradores que restaram aqui no HU, eles são utilizados na sala vermelha, no SADT, nos pacientes de transporte. Então, todos eles estão em operação.
Certo. A gente tem acompanhado aí diversas notícias por todo o país que mostram a falta de equipamentos de proteção individual, os EPIs, como luvas, máscaras e aventais para os profissionais de saúde. Como é que está essa situação no HU?
Essa situação está difícil, como no mundo inteiro, né? Nós tínhamos feito, obviamente, um planejamento de compra lá no começo do ano, e o que acontece é, nós temos os recursos, né? Inclusive com aditivo da própria sede da EBSE. Entretanto, o grande problema é a escassez de fornecedores. Esses fornecedores, quando contratados, eles não conseguem honrar a entrega. A outra coisa é a questão da inflação, né? Nós comprávamos máscaras a 11 centavos e atualmente houve uma inflação de 3.000%. Mas mesmo assim existe uma escassez no mercado, né? Eu acho que isso aí foi amplamente divulgado pela mídia. Então, nós aumentamos o nosso planejamento de compras, estamos com todas as compras abertas e solicitamos doação de quem tivesse máscaras, jalecos, né, ou luvas de procedimento. E eu já aproveito, inclusive, para agradecer as doações que nós temos recebido. Além disso, aquelas máscaras tipo Shield, né, que são feitas por impressão 3D, nós também tivemos uma oferta, inclusive, da própria Fiscar.
Sim. Bom, inclusive está sendo realizada uma campanha em pé para arrecadação aí desses produtos. Como é que funciona a campanha? Quem quiser doar, onde pode entregar essas doações, professora?
Quem tiver material para doação, pode deixar na portaria do HU. Esse material é encaminhado para o nosso almoxarifado, ele é desinfectado, ele vai passar pela nossa contagem, né? Ele vai entrar no nosso planejamento e ele vai sendo distribuído à medida que a necessidade for aumentando.
Certo. Bom, o HU também, dentre as várias alterações que nós já citamos aqui, ele também disponibilizou um canal de comunicação para informações sobre a Covid-19, que é o canal Alô HU. Quais são as informações que vocês estão oferecendo por esse canal de contato? E se toda a população pode entrar em contato ou somente profissional de saúde?
Não, esse canal, Alô HU, está aberto a toda a população. Ele responde questões desde a própria doença, até a logística de atendimento no HU, até dúvidas em relação aos atendimentos de ambulatório que vão ser reagendados, aos exames que vão ser reagendados, enfim, ele está amplamente aberto às dúvidas da população.
Ótimo. Bom, então fica uma dica para o nosso ouvinte aí, o Alô HU atende pelo telefone 16-3509-2498, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde. Repetindo então, o telefone é 16-3509-2498. Bom, professora Ângela, vale reforçar aqui que o HU da UFSCar atende apenas casos referenciados, né? Aqueles pacientes que são encaminhados pelas outras unidades de saúde da rede. E vale reforçar que a procura por atendimento médico não tem que ser feita diante de qualquer sintoma mínimo gripal aí, até para evitar aglomeração de pessoas em hospitais e prontos-socorros. Sendo assim, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente em que momento e diante de quais sinais as pessoas precisam realmente buscar atendimento médico.
É importante que frisar que nós também estamos na época do influenza, né? Então, como você falou, existe aí essa intersecção dos casos de sintomas gripais, resfriados comuns. E os principais sintomas que chamam a atenção para a gravidade é febre e falta de ar. Então, essas são as marcas do quadro que deve levar o indivíduo a procurar assistência, principalmente hospitalar.
Certo. Então, o pessoal tem que ficar atento aí para buscar ajuda diante desse quadro. Bom, professora, vamos falar agora dos profissionais, né? Toda a mudança aí no HU foi feita em prol do enfrentamento aí ao coronavírus. E como que a equipe do HU está preparada para oferecer essa assistência especial aí diante da pandemia?
Bem, como eu falei, as equipes elas foram reorganizadas, né? Dividindo para setores. Tem então o pessoal que fica na triagem e no covidário e aqueles funcionários que ficam com os pacientes não covid. Esses funcionários eles foram capacitados e são disponibilizados então os materiais de EPI. Essa capacitação é fundamental, né? A revisão dos processos e dos protocolos é fundamental para que o fluxo ele flua de uma maneira fácil, né? Que não haja atropelamento no atendimento dos pacientes ao longo aí das 24 horas, 7 dias por semana.
Certo. Bom, professora, a gente está chegando próximo ao final aqui da entrevista. E para encerrar, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem final aí para o nosso ouvinte, falando inclusive sobre a importância de toda essa reestruturação que vocês fizeram no HU e também da importância do envolvimento de todas as pessoas nesse momento para que a pandemia possa ser um pouco mais amena aqui na nossa sociedade.
Bem, eu diria que é importante que a população tenha calma, que os profissionais de saúde estão dedicados e trabalhando no seu limite, que estamos todos numa mesma situação, independente da organização de saúde, da cidade, do estado, inclusive do país, todo mundo está com foco no combate à Covid-19. Essa reorganização dos serviços é fundamental e quem ainda não se reorganizou deve procurar se reorganizar, organizar a estrutura da sua organização no enfrentamento à doença, porque ela requer esse tipo de atitude. E a outra coisa que nós estamos ainda, eu falo que a gente está numa floresta sem bússola, porque com a ausência da disponibilidade de testes, o que a gente fica fazendo é lucubrando, né? Em que momento da epidemia, né, do desenvolvimento, das suas curvas de evolução, nós estamos. Então, pode ser que a gente esteja enganado quanto a essa evolução, pode ser que a perspectiva seja boa ou não.
Certo. É realmente um cenário ainda muito novo, né, professora? A pandemia é muito nova mundialmente, né? A gente está se preparando para encarar algo que a gente ainda não conhece, né? Bom, Ângela, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por compartilhar aí com o nosso ouvinte tantas informações importantes sobre o HU. E aproveito também a nossa entrevista para parabenizar e agradecer o compromisso e a dedicação de todos vocês aí do HU e de tantos outros profissionais de saúde que estão atuando aí na linha de frente nesse combate aí. Muito obrigada.
Eu que agradeço à Rádio Fiscar por esse importante trabalho de difusão de informações tanto a população intramuros como a população em geral.
Ótimo. Agradeço também, então, a equipe técnica da Rádio Fiscar e vale lembrar que as entrevistas dessa série especial do coronavírus vão ao ar às terças e quintas, sempre às 10 horas, aqui na Rádio Fiscar. Então, sintonize 95,3 FM ou nos acompanhe pelo site www.radio.fiscar.br. Um abraço para você e até a próxima.
Este foi o Rádio Fiscar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura. Aqui na 95,3 FM, escute diferente.